Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa audiência com o Grupo de Ativistas em Tratamentos, o GAT. Sejam bem-vindos uma vez mais a esta comissão. Penso que será a primeira vez nesta legislatura, mas todos nós já conhecemos e sabemos da grande atividade que este grupo tem tido ao longo já de muitos anos. Para mim, pessoalmente, é um gosto tê-los aqui. Eu sei que pediram uma audiência no sentido de auscultar a disponibilidade de várias forças partidárias que integram a Comissão de Saúde, e como sabem, todos os grupos parlamentares integram, para uma resolução da Assembleia da República sobre epidemias VIH, tuberculose, hepatites virais e infecções sexualmente transmissíveis. Mas eu, falei nisto porque nós temos outro pedido, que é sobre outro assunto. Eu não sei se hoje esta audiência se prende só com esta questão, se também vão abordar a outra questão que se prende também com a exposição Ser Mais IGAT, que é sobre da Lei 46/2006, mas obviamente que o Sr. Presidente da Comissão, do qual eu estou a substituir, não me deu indicação propriamente dita, mas pôs a questão de que talvez possam abordar o tema. Portanto, estejam à vontade. Eu não sei se temos tempos definidos, se não.
10 minutos, 15.
Eu, em relação aos tempos, tenho aqui uma dificuldade, porque eu não gosto muito de marcar tempos, mas, obviamente, que para meramente indicativo, uma exposição de 10 minutos, penso que, e depois podemos dar a palavra aos grupos parlamentares, até para a nossa audiência ser mais viva, propriamente dita. Faz favor, tem a palavra com todo gosto.
Muito obrigado. Dizer só que quem me acompanha, e depois veremos se temos tempo, é a Edna e o Daniel Simões, que são da direção do GAT, e o diretor executivo do GAT, Ricardo Fernandes. O primeiro esclarecimento, de facto, nós temos num slide uma explicação sobre a segunda questão, que o pedido foi para a primeira comissão, e é lá que faz sentido, do nosso ponto de vista, que o assunto seja discutido, e o que vinhamos pedir era o apoio da Comissão Saúde e dos deputados da Comissão Saúde para apoiarem que esse assunto, que vem da Conferência Estigma e Discriminação e que mereceu algum consenso, seja tratado na primeira comissão.
Permite-me só que eu interrompa, só porque eu penso. Sim. Que vou dar uma informação que se prende com este assunto. É o seguinte, o Sr. Presidente da primeira comissão enviou para esta comissão o assunto já por 3 vezes. E, portanto, é bom que tenham consciência que, embora a competência seja da primeira, o Sr. Presidente resolveu também. O que muitas vezes nós fazemos é audiências conjuntas. E isso também pode ser, até podemos propor, fazer uma reunião, uma audiência conjunta entre as duas comissões. Talvez seja melhor do que andarmos neste impasse para lá e para cá.
Aliás, então, também já fomos parar uma outra comissão.
Pronto, então eu acho que a partir de agora já estamos esclarecidos.
Penso que isso era uma boa
solução, não é?
Solução.
Está bem, Luís, faz favor.
Ok. Só para fazer muito brevemente o enquadramento, a Comissão de Saúde criou formalmente em 2009 e no tempo foi coordenada pelo ex-deputado Bernardino Soares, um grupo de trabalho para as questões do VIH, que foi reconstituído em 2011, e o coordenador foi o atual, de novo, deputado Ricardo Batista Leite. Criou-se uma resolução, houve uma resolução, a primeira grande resolução da tardia da Assembleia da República sobre as questões do VIH em 2011. Penso que o trabalho da Comissão de Saúde permitiu um exemplo de liderança política e compromisso para além de algumas divergências partidárias e dos calendários eleitorais, que permitiu manter algumas das questões mais importantes de modo transversal na agenda política e que, da última vez que cá estivemos, em junho de 2015, fizemos o balanço e, na altura, nessa reunião dos 4 anos, o balanço da legislatura, as forças políticas que estavam presentes, e julgo que eram todas, exceto o Partido dos Verdes, mostraram-se disponíveis para continuar o trabalho depois nesta legislatura, e havia também algum consenso que, face ao conhecimento existente neste momento, que sobretudo na abordagem da prevenção, do rastreio e das respostas de saúde pública, o VIH, as hepatites virais, a tuberculose e as ISTs tivessem uma abordagem integrada. Elas não são tratadas nos mesmos sítios no Sistema Nacional de Saúde, mas se nós queremos reforçar a capacidade de intervir preventivamente, são todas infecções e doenças preveníveis, então, de facto, os grupos mais vulneráveis a estas infecções partilham modos. Há meios de prevenção que são os mesmos para diferentes infecções e é também o caminho que tem seguido a União Europeia e a Organização Mundial de Saúde. Em relação basicamente a 2011 e à resolução de 2011, uma das nossas críticas, enfim, mas leituras, foi que tinha havido pouca capacidade de monitorizar a implementação. E de facto, há uma série de coisas que tinham sido aprovadas unanimemente em 2011 que não chegaram a ser implementadas. Mas o segundo desafio é que aconteceram, e o conhecimento médico, de saúde pública, etc., produziu novo conhecimento que precisa de ser, do nosso ponto de vista, integrado. E algumas abordagens que eram consensuais ou não consensuais em 2011, entretanto, tornaram-se abordagens recomendadas ou não recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, as Nações Unidas e o SEDC na Europa. Sobretudo, há um grande desafio que Portugal subscreveu, que é a estratégia rápida, que seria um compromisso para em 2020, termos 90% das pessoas diagnosticadas, 90% das pessoas em tratamento e 90% das pessoas, dessas em situação de controle do vírus. O controle do vírus é uma medida extremamente importante porque também o conhecimento científico mostra que as pessoas que estão tratadas, mesmo não estando curadas, se tornam praticamente impossíveis de transmitir a infecção e, portanto, tem um enorme impacto na quebra da cadeia de transmissão. Sabemos que a tuberculose e a maioria das ISTs e agora até a hepatite C são curáveis. A partir do momento que se curam, não se transmitem, mas o VIH e a hepatite B, se tratados, de facto, têm uma transmissão que tende para zero, para não dizermos que é difícil dizer que temos zero. Entretanto, também a Organização Mundial de Saúde e a Europa aprovou os novos planos para 2016-2020 e Portugal tem também a sua estratégia a terminar no final deste ano. Foi nomeado o novo diretor do programa para o VIH e tuberculose, que é também o diretor para o novo programa das hepatites virais e nós saudamos esta nomeação com expectativas muito positivas, para além de ser o meu médico, mas isso não interessa, não tenho conflitos de interesse nesta questão. E também me parece que, apesar de termos algumas dúvidas, a identificação no despacho da coordenação numa plataforma das doenças transmissíveis, incluindo a resistência aos agentes antimicrobianos e a infecção, sobretudo hospitalar, mas nosocomial, como se costuma dizer, parecem permitir uma visão um pouco mais larga do que a visão por silos e de programas verticais. Isso nós sempre dizemos, nós precisamos de uma visão de cada uma das infecções, mas depois, se não atuarmos transversalmente, fica-se muito diminuído na capacidade de intervenção, quer nos outros setores do Ministério da Saúde e do Sistema Nacional de Saúde, quer quando necessário, e muitas vezes é necessário, sobretudo para a dimensão da prevenção, incluir a educação e as Forças Armadas e uma série de outros ministérios que têm sentido. Outra questão em Portugal, que não é um novo desafio, é que o peso da infecção por VIH continua a não ter paralelo na Europa Ocidental. Nós temos sinais de que o número de novos casos está a diminuir, mas está a diminuir a partir de um sítio tão alto que temos ainda 10 vezes mais novos casos de infecção do que alguns países da Europa Ocidental. E, portanto, se não encararmos, e isso era uma das coisas que nós pensamos que o Parlamento, e sobretudo nesta situação em que, não havendo uma maioria absoluta que habitualmente leva a uma minorização eventual do papel do Parlamento, neste momento pensamos que o Parlamento pode ter uma voz construtiva, muito ativa e liderante no estabelecimento de consensos que permitam avançar para este neste sentido. Como já tinha dito, nós defendemos que a abordagem seja integrada e sabemos que houve uma proposta para que fosse reconstituído o grupo para o VIH, não foi aceita e, na verdade, a nossa proposta era ligeiramente diferente. Nós gostaríamos que, até por causa da possibilidade de haver, eventualmente, um secretariado técnico de apoio aos deputados...
Foi aceito. Está criado.
Então isto é como uma novidade. Posso dar já uma... Nós temos até dia 14 para indicar os elementos que vão integrar o grupo, mas o grupo já foi constituído há muito tempo, ainda não tomou propriamente posse. Ainda não começou a funcionar, mas nunca houve sequer nenhuma recusa. Pelo contrário, houve assim um espírito... comunicação.
Houve um problema de comunicação porque a nossa ideia era que, na formulação que tinha sido proposta, não tinha sido aceita e não tínhamos tido notícia de coisa. No entanto, o GAT, e saudamos claramente sem nenhum problema a constituição do grupo, nós gostaríamos que o grupo tivesse esta visão das várias doenças transmissíveis de importância nacional, de importância para a saúde pública, e também gostaríamos de encontrar uma solução que permitisse algum apoio técnico, científico, etc., ao grupo. Sabemos que os deputados têm agendas muito carregadas. A decisão política e a análise dos documentos e os consensos possíveis são trabalho vosso, mas eventualmente a preparação de dossiês, etc., seria importante termos aqui algum tipo de ajuda. Por isso que tínhamos pensado na hipótese de constituição de um grupo permanente, exemplo do que existe para o desenvolvimento, onde, não tendo assento específico numa comissão, poderia ter condições de trabalho mais favoráveis. Depois, em relação às situações concretas, e gostava de vos dizer só duas ou três coisas, algumas das quais do dia de hoje, e também não queria que as notícias de hoje toldem o objetivo com que viemos à Comissão de Saúde, mas... continuam a existir problemas e saberemos que sempre existirão, mas alguns deles são, necessitam de regularização muito rápida. O primeiro é, de novo, uma crise na distribuição dos medicamentos antirretrovirais. Saiu um despacho que prevê que as pessoas tenham direito a levantar medicamentos para 3 meses. Neste momento, as notícias, mas não sabemos todo o sistema, é que no Algarve há uma situação de crise, há pessoas a receber medicamentos para 3 dias e para 10 dias. Curri Cabral e Centro Hospitalar Universitário de Coimbra também parece haver problemas não tão graves, mas graves. Tivemos um problema muito sério e repetido na Ilha da Madeira. Eu sei que houve um compromisso público que iria ser resolvido, mas já depois desse compromisso público continuámos a ter esses problemas. E uma das ideias que nós tínhamos é que seja criado, porque é muito fácil, tudo isto está no programa informático das farmácias hospitalares, que haja uma monitorização para perceber quando é que se fazem dispensas que não cumprem as normas, para podermos ter sinais de alerta internos a dizermos: há um problema numa farmácia, pode ter uma justificação, ou isto é sintoma de que há um problema com o stock. E, claro que isto não deve ser feito nos jornais imediatamente, deve haver aqui uma informação do Ministério da Saúde para identificar mais cedo os problemas e poder resolvê-los. Portanto, isso era uma das propostas, enfim, muito parcelares, que nós gostávamos de fazer. Em relação a outra situação, e esta parece-me ser sintomática, e eu gostaria, acho que todos gostaríamos muito, o problema do acesso à saúde nas prisões, eu vou andar mesmo rápido se...
pois, que era para
okay.
Podermos fazer...
O acesso da situação, da acesso à saúde nas prisões portuguesas é um problema que não é exclusivo de Portugal, é um problema que atinge a maioria das sociedades em todo o mundo. No entanto, neste momento, a situação com a hepatite C, apesar dos sinais muito positivos que tivemos do Ministério da Justiça e do Ministério da Saúde no empenho para resolver esta situação, é grave. Eu penso, e o GAT pensa, e julgo que a sociedade civil pensa, que a Comissão podia ter um papel ativo, identificar a questão da saúde e do acesso à saúde nas prisões como uma prioridade para esta legislatura e tentar encontrar os consensos sobre o que poderíamos fazer. Na conferência, outra das coisas que ficou por fazer, do nosso ponto de vista, foi que houve uma conferência presidida pelo Dr. Jorge Sampaio aqui na Assembleia da República sobre políticas de droga e saúde, e apesar de parecer haver um consenso dos representantes das forças políticas com a maioria das recomendações, nenhuma destas recomendações foi implementada. E também aqui pensamos que a evidência, o conhecimento sobre algumas das medidas que se propõem se tornou ainda mais claro e que seria importante a tentativa de criar algum consenso político em relação a medidas concretas, de modo a não termos um aproveitamento mais demagógico e populista sobre algumas medidas que poderiam estimular esse contexto. Em relação à conferência do Acabar com o Estigma, já falámos, vou transmitir ao coordenador do Centro Antidiscriminação a possibilidade de haver uma audiência conjunta e acho que só tenho mais dois pontos. Um é a participação das pessoas com doença, ou dos doentes, ou dos cidadãos doentes, como lhe quisermos chamar. Temos tido várias declarações de princípios sobre a necessidade e a mudança da integração do cidadão e do cidadão doente nas decisões em saúde a vários níveis, não para se substituírem aos eleitos, mas porque trazem um conhecimento específico do viver em determinadas circunstâncias. E entre isso e os diplomas que têm saído no Infarmed e mesmo agora na criação do Conselho Nacional de Saúde, a ausência de qualquer representante da sociedade civil é gritante e deveria levar-nos a refletir. E o ultimíssimo ponto é uma coisa que dissemos também, tínhamos dito ao anterior ministro e dissemos também a este. Nós somos um país que deve ter acesso à inovação. Portanto, nós estamos na Europa Ocidental, gostaríamos que todos os países estivessem, Portugal também. Nós sabemos muito bem que a inovação tem vindo com preços que põem em risco a sustentabilidade dos sistemas nacionais de saúde. Aliás, não é a primeira vez, mas durante esta presidência dos holandeses, o assunto está posto ao mais alto nível sobre como combinar duas coisas, que é continuar a inovar e continuar a ter sistemas de saúde universais e sustentáveis. E pensamos que há aqui um esforço de diálogo de um lado, mas de negociação forte, né, para que não façamos a escolha entre a inovação e a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde, que façamos com que a inovação venha a preços e a custos produzam ganhos em saúde e que sejam comportáveis dentro do Sistema Nacional de Saúde. Nós estamos disponíveis para participar e não para estarmos a gritar que as vidas não têm preço, não têm preço, por isso não é 100 mil ou 200 mil que as pagam, mas pensamos que aqui também deve haver uma reflexão muito séria dentro da Assembleia da República sobre as questões da incompatibilidade da nova inovação extremamente necessária para os sistemas de saúde.
Muito obrigada. Tenho a inscrição do Sr. Deputado José António Silva, de PSD. Faz favor.
Obrigado, Presidente. Cumprimento, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sra. e Srs. Deputados, cumprimento. Peço desculpa. Cumprimento os membros da direção do GATI e bem como o diretor executivo. Ouvi atentamente a intervenção, reconheço o papel importante e interventivo na sociedade e também nos grupos alvos, portanto, que tem tido o GATI, e penso que governos anteriores, e falo dos governos anteriores, e certamente este irá acompanhar essa evolução, tem acompanhado atentamente, portanto, esta problemática. E dizer que, como foi aqui já dito, portanto, a Assembleia da República aprovou em 2011 uma resolução que teve a concordância, por proposta da Comissão de Saúde, e que teve a concordância de todos os grupos parlamentares. Portanto, tratou-se de uma situação, de uma resolução que vai de encontro, digamos assim, às pretensões do GATE. Reconhecemos que efetivamente era dirigida, portanto, ao BHI, e consciente dessa necessidade de atualizar, nós no início desta legislatura, o PSD apresentou uma proposta de criação de uma subcomissão que pudesse enriquecer, de facto, esta resolução apresentada em 2011. Infelizmente foi recusada na Comissão de Saúde, mas foi criado, portanto, um grupo de trabalho que nós iremos aproveitar para satisfazer alguma destas necessidades mais prementes. Quanto à SIDA HIV, nós achamos que mesmo esta resolução já prestou os seus efeitos, portanto, nós consideramos que, tal como foi aqui dito, portanto, tem havido uma descida dos novos casos de infecção por HIV. Tem havido, digamos assim, no nosso país, uma preocupação em assumir a visão coincidente com a ONU-SIDA, portanto, pondo em prática o Programa Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças do HIV-SIDA. Portanto, temos tido esta preocupação e que tem dado os seus resultados, portanto, se bem que não tenham conseguido até agora zero novas infecções, zero mortes relacionadas com a SIDA, zero casos de discriminação, mas para lá caminhamos, penso que daqui a alguns anos vamos ter condições de nos desejar com estes resultados. O PSD defende genericamente as propostas do GAT no que se refere à acessibilidade dos tratamentos contra o VHI, SIDA e hepatite C. Comunga das preocupações do GAT no que se refere à não disponibilização nas prisões portuguesas dos medicamentos retrovirais para todos os reclusos, tendo inclusivamente na última audição aqui com o Sr. Ministro da Saúde, na qual esteve presente, portanto, o nosso companheiro deputado, feito uma pergunta no sentido de saber quando é que há a resposta, portanto, a esse protocolo assinado entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde para que se possa irradiar completamente a hepatite C das prisões. O Sr. Ministro informou que no início de junho iria pôr isso, esse protocolo iria ser assinado. Provavelmente as forças que apoiam o Governo dar-nos conta do início dessa iniciativa, que é sempre louvar, portanto, e que nós concordamos. Em termos de prioridade, o PSD considera que é de reforçar os aspectos, quer na prevenção, quer na informação, principalmente nas faixas mais jovens, e concordamos, digamos assim, com tudo aquilo que foi a exposição do senhor de Luís Mandão. Mendão. Também manda.
Terminou, Sr. Deputado?
No que refere...
Ainda não termino.
Não termino. No que refere...
Agradeço só um pouco de concisão.
Desculpe. Das drogas. Portanto, a problemática das drogas merece todos nós, portanto, uma reflexão, uma tomada de medidas, sem destacar o que se refere à ação dos nossos governos e referir-se, nomeadamente, à continuidade na área dos comportamentos aditivos e das dependências que vinham da Lei 30/2000, portanto, nós procuramos dar continuidade a essas prioridades. E no que toca também à discriminação dos consumos e à preponderância das intervenções das estruturas de saúde e das áreas de intervenção social. Portanto, dizer-vos que estamos atentos a tudo aquilo que foi aqui dito e que esperamos dar o nosso contributo neste grupo de trabalho que irá continuar. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a inscrição da Sra. Deputada Elsa Paes e da Sra. Deputada Isabel Moreira. e também a seguir da Sra. Deputada Carla. Eu peço um pouco de concisão, peço desculpa, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Eu vou dividir a intervenção do Partido Socialista com a Isabel Moreira, como já foi dito, e eu gostaria de cumprimentar o Luís Mendão e toda a sua equipa e felicitá-lo também pelo trabalho de ativismo que têm feito neste domínio, que obviamente se traduz sempre numa grande pressão para que as políticas avancem, e ainda bem que assim é. Eu sou e fui convidada pelo GAT para fazer parte do Conselho Consultivo, portanto declaro aqui, faço aqui já uma declaração de interesses, que em nada me retirará seguramente a minha capacidade de isenção da análise e da forma como as políticas estão e devem ser desenvolvidas. Dar conta que, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, qualquer resolução que venha a ser feita no âmbito das abordagens que apresentaram, que são as abordagens corretas nesta matéria, abordagens integradas e transversais, irá merecer da nossa parte mais uma das maiores atenções, tal como aconteceu com a resolução aprovada em 2011, que tinha por objetivo fundamentalmente tentar gerar consensos e compromissos generalizados e também garantir a universalidade do acesso no quadro da sustentabilidade do SNS, que é algo que não é fácil, mas tem que se garantir aqui um equilíbrio de modo a que a prevenção e o tratamento não fiquem prejudicados. E, portanto, todas estas estratégias são seguramente e estão a ser acompanhadas também pelo Governo no cumprimento, inclusivamente, de obrigações internacionais a que estamos vinculados, desde logo a Organização Mundial da Saúde, também como o Luís Mendão disse, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças e o OEDT, no cumprimento, inclusivamente, dos objetivos, ainda agora tão bem voltados a referir na sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre Drogas, o 90-90-90, para ver se em 2020 nós conseguimos, de facto, diminuir a quantidade anual de infecção do VIH-Sida em 75%. Não é fácil, mas esses são os objetivos e, por parte do Governo, há, efetivamente, compromissos nesta matéria. Portanto, o que eu iria dizer, sem entrar muito em pormenor, porque em dois minutos não há, objetivamente, muito tempo, estamos muito preocupados também com a questão da hepatite C nas cadeias, porque só 150 reclusos é que estão a receber tratamento num quadro de 2035. O Governo já nos informou que tem esta preocupação em acompanhamento e, portanto, acompanharemos o que sobre esta matéria está a ser feita e, obviamente, também pressionaremos para que venha a ser encontrada uma solução tão rapidamente quanto possível. Relativamente aos compromissos entre a sustentabilidade do tratamento e entre a universalidade de tratamento e a sustentabilidade, o que nós sabemos é que estão a ser discutidos a diminuição de preços para que a universalidade seja garantida. E, portanto, o que adiantaríamos é que estamos disponíveis, Luís Mendão, façam-nos chegar a proposta de resolução por parte do Grupo Parlamentar, terá o maior acolhimento. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Faz favor, Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu reproduzia os cumprimentos e dava conta do Sr. Ministro da Saúde já ter admitido a iniciativa no sentido da proximidade, que penso que vai muito ao encontro daquilo que expressaram nas vossas preocupações. Isto é, das farmácias poderem começar a distribuir a medicação para os doentes aqui em causa e também para os doentes oncológicos, em articulação com todas as entidades que para aqui relevam, o que de resto era uma possibilidade que já vinha sendo recomendada do passado, o que acompanhado com a redução das taxas moderadoras e com outras medidas transversais, como a redução dos preços dos transportes, poderá ser, do nosso ponto de vista, uma forma de ir ao encontro da preocupação que aqui expressaram. Deixava apenas uma nota no sentido de saber se não há uma preocupação grande com os chamados doentes silenciosos em Portugal, se não há um facto negativo em Portugal, que é o facto de ainda haver cerca, de acordo com os estudos que eu tenho disponíveis, 25 mil pessoas em Portugal que podem estar infectadas sem o saber. Isso não é também aqui uma área em que temos de apostar e que é preocupante, porque efetivamente o diagnóstico precoce é um dado muito importante. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Cruz. E agradeço às senhoras deputadas o poder de concisão. Faz favor, Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português o Luís Mendão e na sua pessoa o GAT e todos os seus elementos que aqui estão presentes. Creio que a apresentação que fizeram é uma apresentação que todos nós conhecemos e que faz desde logo um bom historial, não é? Que creio que houve avanços, nós temos que reconhecer que houve avanços em Portugal nesta matéria. Eu creio que a resolução de 2011 é, de facto, foi um elemento que foi marcante para poder colocar as questões na ordem do dia, mas sobretudo chamar a atenção para a necessidade de se tomarem medidas concretas que tentassem resolver. O que acontece é que subsistem. E esta é isto, subsistem dificuldades, subsistem medidas que na época eram de facto muito avançadas, mas como disseram e bem na apresentação inicial, continuam a não ser implementadas e tem que se fazer um esforço e tem que se concretizar essas medidas, porque eu creio que nós devemos pugnar sempre por ir mais longe, temos que pugnar por ir mais longe, mas é preciso que também sejam executadas aquelas que foram as medidas que, à data de 2011, nos pareciam a todos as medidas mais urgentes, e creio que se nós também não formos capazes de fazer isso, estaremos também a criar aqui uma decalagem entre aquilo que estava já previsto e um novo avanço, porque os avanços também são necessários, mas neste equilíbrio. A questão da visão integrada, eu creio que é esse o grande desígnio neste momento, é que nós olhemos esta problemática, ou estas problemáticas, que eu creio que acho que devemos falar nesse sentido, de uma forma integrada. E a questão da integração das hepatites, da tuberculose, é um aspecto que é fundamental, mas não podemos descurar outros. E, de facto, há aqui desafios que têm que continuar. E há aqui um problema, o Luís Mendão referiu, que não queria que esta audição se restringisse à questão da acessibilidade, mas este é um problema. Não é? O não acesso ou dificultar o acesso aos tratamentos é um problema que se coloca. E nós exigimos do anterior governo, continuamos a exigir do atual, que seja efetivamente cumprida essa legislação. A questão é muito simples percebermos porque é que é importante esta disponibilização por mais tempo, porque vai diminuir as deslocações aos hospitais, vai permitir uma melhor conciliação entre a vida do dia-a-dia, o trabalho, a sua inserção social, com a questão da toma da medicação, e bem nos recordamos dos problemas que aconteceram em 2012, em 2013, em 2014, em que as pessoas iam lá e não temos hoje a medicação, mas amanhã já temos e depois vão lá no outro dia. Isto são custos nos transportes, são custos com perdas de dias de trabalho e, portanto, isto tem que ser de facto efetivado. A questão do sistema prisional é também, tem que ser trabalhado e concretizado, porque tem que se dar às pessoas que estão privadas de liberdade as mesmas condições de acesso a tratamentos que de facto não estão a ser concretizados. Relativamente à questão do grupo de trabalho versus subcomissão, até porque o PSD levantou esta questão, o grupo parlamentar do Partido Comunista Português considerou que um grupo de trabalho era prioritário face a uma subcomissão. Explicamos porquê. Porque no grupo de trabalho é uma... Aliás, permitam-me primeiro que diga isto. Que consideramos que estas problemáticas deveriam... pela importância que tem e o significado que ainda tem na nossa sociedade, que deveriam ser abordadas em comissão, numa forma geral, onde estivessem todos presentes. Mas, tendo em conta as especificidades, que um grupo de trabalho em que estão representados todos os grupos parlamentares, também cumprem perfeitamente essa função. Aliás, as subcomissões, há só uma, como sabem, que tem a ver com a igualdade, mas foi essa a razão pela qual nos debatemos pelo grupo de trabalho e iremos, obviamente, até dia 14, indicar um deputado que irá acompanhar esta matéria. A subcomissão e a da ética, sim, pronto, mas o da ética é específico para tratar questões ligadas aos deputados e ao estatuto dos deputados. Relativamente à questão da proposta da resolução, a minha pergunta, porque eu não, talvez por algum momento em distração, eu tinha uma pergunta para colocar, que é, o GAT tem uma proposta para fazer chegar à comissão, ao grupo de trabalho, portanto, se assim é, creio que o devem fazer. Aliás, já no anterior grupo de trabalho houve também, na sequência do trabalho do estigma, houve uma proposta que foi iniciada, mas que depois não se concluiu e, portanto, creio que era importante que a façam chegar e da parte do PCP a disponibilidade, e termino, Sra. Presidente, a disponibilidade para analisar e para, dentro daquilo que tem sido a nossa prática, dar contributos no sentido de melhorar, se houver espaço para melhorias, essa resolução. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Se mais nenhum dos senhores deputados quiser fazer pedido de esclarecimento, passe desde já, faz favor.
Eu queria agradecer muito as intervenções e também a disponibilidade manifestada. O update sobre qual é o estado da criação, da discussão entre a subcomissão e o grupo de trabalho, e penso que é positivo. Confirmo que nós faremos chegar uma proposta, um draft de proposta de resolução, como fizemos em 2011, para depois ser trabalhado entre a Comissão e ouvidos quem considerarem relevante, mas, portanto, darmos o draft e o tiro de partida para essa questão. Continuo a dizer que, em relação ao VIH, hepatites, tuberculose, ISTs, etc., eventualmente, e deixo à consideração, dimensões verdadeiramente importantes que têm a ver com a política de migrações, com a política de drogas, com a política de igualdade de género e outras, que são fundamentais e que saem do âmbito específico da saúde. E era nesse sentido que nós pensámos que poderíamos fazer, eventualmente, uma intervenção da Assembleia da República nesta legislatura mais consistente e com mais apoio para percebermos. Nós sabemos, e não entramos em polémica, que houve algumas alterações estruturais introduzidas há 4 anos e meio atrás na nossa área. Muitas coisas passaram para a Direção-Geral de Saúde, o CICAD foi reformulado, mesmo o mandato da CNAE, etc., foram modificados. Eu penso que deveríamos refletir 4 anos e meio depois sobre os ganhos ou não ganhos que houve em relação a essa definição. Não gostaríamos de propor simplesmente a restauração do sistema existente previamente. Acho que há sempre coisas que podemos ganhar e de aprendizagem, e de não fazer exatamente como estava. Portanto, penso que nós gostaríamos também de contribuir para a discussão, nós e restantes organizações da sociedade civil, para essa revisão do problema fundamental que hoje em dia tem as questões das migrações, das políticas de drogas, etc. E dar, já agora, talvez sejam as duas coisas mais importantes do ponto de vista do conhecimento científico que aconteceram na nossa área. Três, estejam se lembrando. Uma delas é a cura da hepatite C, coisa que não existia em 2011, embora alguns de nós já a previssem. A segunda coisa é que qualquer pessoa deve ser tratada o mais rapidamente depois de ter infecção para o VIH, e não há nenhumas dúvidas que isso é benéfico, quer para a pessoa individualmente, e acho que quando temos estas duas esta combinação, isso é essencial, quer para os resultados em saúde e para a saúde pública. E a segunda, que se juntou aos instrumentos de prevenção, a profilaxia pré-exposição. Não existia, embora tivesse a investigação pré-exposição. E o nosso país, mesmo para a profilaxia pós-exposição, tem uma situação muito deficitária, em que, de facto, neste momento temos um atraso com as normas de orientação terapêutica, etc. A acessibilidade é muito complicada e é preciso introduzi-la. E temos estado em diálogo com o Ministério da Saúde e a Direção-Geral, e agora com o novo diretor, para como é que podemos avaliar a introdução da profilaxia e para quem e a que custo, mas parece-nos que é uma arma adicional, não é, é revolucionária, mas não é a única arma que nós temos, mas é uma arma que precisa de... bom, podemos chamar outra coisa de ser uma arma, que precisamos de utilizar, sobretudo em populações que numa determinada fase da sua organização, etc., estão em enorme risco. E, portanto, a prevenção de transmissões, e aí o consenso em relação a 2011 é completamente diferente, e, de facto, temos as posições estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde, SDC, Agência Europeia do Medicamento, etc., e não devíamos perder tempo, porque provavelmente esta infecção, o grupo neste momento em que parece ser mais dinâmica é no grupo dos homens que têm sexo com homens e das mulheres trans, e está comprovado em França, em Inglaterra, numa série de sítios, que com a participação das pessoas e das organizações da sociedade civil se conseguem intervenções extremamente eficazes e custo eficazes também. E nós estamos disponíveis para pedir que esta tecnologia reduza substancialmente o seu preço para que não seja um obstáculo, de facto, no coisa. Mas tomei boa nota e tentaremos voltar a vocês com o trabalho de casa feito. Muito obrigado.
Se me permite, é apenas uma sugestão depois.
Faz favor.
Senhora Presidente, se me permite, é que abordámos menos as questões do estigma, pese embora ela ter sido objeto de uma conferência muito importante realizada na legislatura anterior, e dada a dificuldade que estão a ter de se conseguir uma audiência no âmbito da primeira comissão, e eu percebo, porque a primeira comissão é uma comissão com uma agenda muito pesada, eu iria sugerir, até porque estão aqui algumas deputadas da Subcomissão da Igualdade, desde logo também a deputada Ângela Guerra, que é vice-presidente, eu que sou presidente, e a deputada Isabel Moreira, que é um dos elementos da Subcomissão da Igualdade, e dado que estas matérias têm a ver com questões de não discriminação, iria sugerir que solicitassem a audiência à Subcomissão da Igualdade. Muito obrigada, senhora.
Muito obrigada.
Nota também.
Muito obrigada. Penso que posso dar por terminada esta audiência, sem antes agradecer a vossa presença, dizer-vos que até ao dia 14 de junho cada grupo parlamentar vai indicar os deputados que vão constituir o grupo. O grupo vai trabalhar, obviamente que não prescindimos, como nunca prescindimos, da vossa colaboração, que é inexcedível, são sempre recomendações que nós temos que estar atentos e considerar, e dizer-vos que o Parlamento e esta Comissão está sempre disponível para vos receber. Assim, de qualquer forma, se entenderem que nos têm que enviar alguma informação, também existem os mails dos deputados que os integram na constituição da Comissão. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, penso que não há mais assuntos a tratar. Pois não? Pronto. Bom almoço.